Então, agora dar início à nossa ordem do dia que estava agendada de forma extraordinária, mas que, dado que amanhã temos a audição da Sra. Ministra e com uma agenda muito, muito carregada, e também sobre esse tema vos queria desde já pôr a questão que a Sra. Ministra, apesar de começarmos a nossa reunião, a nossa audição amanhã às 9 da manhã, a Sra. Ministra tem que se ausentar impertrivelmente por assuntos que se prendem com situações que nós conhecemos de emergência, neste caso desta epidemia. Teria que sair da nossa comissão à 1. Portanto, o problema é a terceira ronda, aquela terceira ronda em que cada deputado se inscreve e que nós não podemos muito prever qual é a duração dessa ronda. E, portanto, pedia a compreensão de todos os senhores deputados no sentido de podermos libertar a senhora ministra mesmo à 1, sob pena de se ficarem algumas questões de podermos depois, mais tarde, compensar os senhores deputados que queiram fazer as perguntas individuais. Portanto, queria alertar e pedir a vossa compreensão que seja das 9 até à 1, e à 1 que libertemos a senhora ministra, que foi uma questão que me puseram. Se pudermos de alguma forma terem atenção à terceira ronda, que geralmente é que se inscrevem, eu acho que já fazíamos um bom serviço, e eu assim poderia informar o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares que vos informei e que há disponibilidade para o fazermos. Senhoras e senhores deputados, tenho agora agendado a discussão e votação do parecer sobre o programa de trabalho da Comissão Europeia para 2020. A autora do parecer, a senhora deputada Sónia Fertozinhos. Não sei se está com pressa, faz favor. Então, antes de começar, a senhora deputada Sónia Fertozinhos, só um bocadinho.
Senhora Presidente, eu não querendo impor-me, mas é este problema das terças-feiras. Eu estou na audição regimental do Sr. Ministro do Ensino Superior. Vai começar a minha vez a qualquer momento. Seria possível eu discutir, apresentar o requerimento do CDS para poder ser votado e eu sair antes? Há problema?
Por mim não há problema nenhum, se estivermos todos de acordo, temos que facilitar a vida uns aos outros. Faz favor, Sra. Deputada Ana Rita Bessa.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Sucintamente, e na sequência destas audições que têm sido feitas à Sra. Ministra da Saúde, agora mesmo à Sra. Diretora-Geral de Saúde, o CDS, na tentativa de compreensão do que é que está a ser colocado no terreno, especificamente no que diz respeito ao sistema de saúde, e também na tentativa de perceber o que é que podemos fazer enquanto Parlamento para contribuir para uma boa resolução ou trabalho no que diz respeito ao coronavírus, pedimos a audição urgente. Há de passar 5 anos, eu não hei de conseguir acertar isto. A audição urgente do Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos e da Sra. Bastonária da Ordem dos Enfermeiros, enfim, para que possamos ouvir os profissionais de saúde sobre aquilo que acontece hoje em dia nos nossos hospitais, especificamente sobre este assunto. E é isto que colocamos à consideração da Comissão.
Obrigada, Sra. Deputada. Algum dos senhores deputados quer usar da palavra sobre este requerimento? Antes de
libertarmos a senhora deputada Rita Bessa tão rápido quanto possível, não temos nada a opor. Como temos dito, todos os debates que venham por bem são bem aceitos. E, portanto, por nós, não apenas podemos fazer a audição como se pode ir embora.
Bem, não sei. Não sei se vamos misturar temas. Mais algum dos senhores deputados quer usar da palavra sobre este requerimento? Então, não havendo pedidos de palavra, acho que podemos passar desde já à votação. Quem vota contra? Quem se abstém?
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. O relatório é muito sucinto, portanto, sucinta será também a minha apresentação. O tema do programa de trabalho da Comissão Europeia para este ano é o tema de uma união mais ambiciosa e nessa ambição podemos identificar quatro áreas ou quatro princípios fundamentais, objetivos, que regem a elaboração do programa da Comissão. O primeiro tem a ver com a justiça social, o segundo e o terceiro com a necessidade e a vontade de responder aos desafios que são colocados pelo digital e pelas alterações climáticas, e o quarto que tem a ver com a necessidade de uma resposta que esteja à altura do projeto europeu às questões colocadas pela migração. Neste âmbito, são fixadas seis grandes ambições: um pacto ecológico europeu, uma Europa preparada para a era digital, uma economia ao serviço das pessoas, onde é salientada a criação ou a proposta para que seja aprovada uma garantia europeia para a infância, para além do reforço da garantia para a juventude, uma Europa mais forte no mundo, promover o modo de vida europeu, muito relacionado com um pacto ou um novo pacto em matéria de migração e asilo, um novo impulso para a democracia europeia. E, portanto, julgo que são estas as linhas mestras e orientadoras que a Comissão propõe para o seu programa de trabalho e que este Parlamento, como todos os outros, e sobre a qual, aliás, este Parlamento e todos os outros se pronunciarão. Muito obrigada.
Sr. Presidente, pedi a palavra só para dizer o seguinte, cumprimentando a Sra. Deputada, que nós iremos abster na votação deste relatório. Reconhecemos que é um parecer que está factual, mas obviamente é pelas opções políticas que estão aqui colocadas por parte da União Europeia que umas não acompanhamos e temos todas as dúvidas. Bom, parece que isto funciona. Só dizer que o PCP irá acompanhar o requerimento que foi apresentado pelo PSD. Nós, não acompanhando na íntegra o conjunto dos considerantes que o PSD coloca neste requerimento, mas consideramos, porque estas questões não se resumem naturalmente à linha Saúde 24, muito embora seja uma questão que agora esteja mais visível pelos acontecimentos e pela realidade no nosso país, mas também pelo conjunto das várias atribuições e competências da SPMS, e que vale a pena, de facto, perceber o porquê desta decisão do Governo relativamente à admissão e à nomeação de novas pessoas para a SPMS. E por isso iremos votar favoravelmente este requerimento.
Muito obrigada, Senhora Deputada, Senhora Presidente, perdão. Senhoras também, mas neste caso é a Senhora Presidente. Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, na avaliação deste requerimento importa desde logo, antes de manifestar qual é a nossa posição relativamente à sua aceitação ou não, importa analisar desde logo algumas afirmações que aqui são produzidas, que na minha opinião não têm desculpa para que sejam produzidas da maneira como são. E estava a tentar lembrar-me de uma expressão que o Sr. Deputado Ricardo Batista Leite usou há pouco, com a qual estou totalmente de acordo, em que referia qualquer coisa deste género. Eu tomei nota, mas entretanto não consegui encontrar. O importante em situações como a que estamos a viver relativamente ao coronavírus é, em primeiro lugar, a informação, e depois usou uma outra... Não, informação, no fundo a ideia... Conhecimento, obrigada, era isso mesmo. Informação e conhecimento, exatamente. E nós estamos totalmente de acordo, até porque é a partir dessa informação e desse conhecimento que nós, enquanto deputadas e deputadas, e com a responsabilidade do exercício do nosso mandato, devemos analisar as situações e devemos, digamos, enquadrar as nossas afirmações para contribuirmos ou não para o bom esclarecimento, para a boa informação e para que as pessoas possam avaliar o mais objetivamente possível as situações. E dentro dessa objetividade também seja possível encontrarmos as respostas e as falhas, se for caso disso, e corrigirmos e assim maximizarmos a nossa capacidade coletiva de respondermos a uma situação que é, digamos, que é emergente e que todos nós queremos que seja respondida da melhor forma no nosso país como a nível global. E é neste sentido que, francamente, depois daquilo que já se sabe, relativamente até às próprias declarações que são aqui citadas do Sr. Presidente, não sei se é Presidente, se é Diretor, dos Serviços Partilhados do Ministério... Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, de facto, tendo em conta aquilo que já se sabe, há algumas afirmações que são produzidas neste requerimento que para nós não são compreensíveis. Desde logo, a confusão que continua a estabelecer entre a diminuição do orçamento dos serviços partilhados do Ministério da Saúde e uma eventual diminuição do orçamento da linha SNS 24. E, portanto, já foi completamente esclarecido daquilo que se lê aqui, aliás, ao que se acaba de referir a creche, ainda que o mesmo responsável estabeleceu uma relação entre os cortes que o Governo aplicou à SPMS desde 2018 e as dificuldades de funcionamento que se têm verificado no SN24, sendo que as dificuldades de funcionamento que o ex-responsável referiu tinham a ver, nas palavras desse mesmo ex-responsável, tinham a ver com um corte de financiamento do SNS 24, a linha, que de facto não se verificou e que, desde logo, se não houver mais nenhum meio de o saber, o... como é que se chama isto? O... não. Diga? Ah. O... aquele serviço de... que faz o falso e o verdadeiro... Obrigada, o polígrafo. O polígrafo, neste caso há uma parceria, com a Direção-Geral da Saúde, no sentido de que, exatamente, não haja veiculação de notícias falsas. E, portanto, é através deste programa, chamem-lhe o que quiserem, que nós temos essa informação. Também não é razoável, no nosso entender, que se esqueça neste requerimento, e as dúvidas são legítimas e naturalmente terão a oportunidade de colocar todas as dúvidas que entenderem, mas também não é legítimo que aqui não seja claro que a comissão de serviço da anterior direção já tinha terminado no final do ano passado e, portanto, que muitas das interpretações que vieram a ser feitas sobre a sua substituição ou sobre a substituição que acabou por ser efetuada, não tivessem a ver com mais nada que não fosse exatamente isso. Mas, de qualquer das formas, e mesmo considerando e tendo pena que a justificação deste requerimento não seja ela mais objetiva, mais factual, usando toda a informação e conhecimento que temos disponível hoje, sem ouvirmos mais ninguém, o Partido Socialista, naturalmente, não se oporá a que se possa ouvir estas duas pessoas e que, mais uma vez, as dúvidas que até agora, apesar de esclarecidas, não tenham ficado esclarecidas para o PSD, possam ficar nessa altura esclarecidas e que, ao ficarem esclarecidas para o PSD, pelos vistos pela primeira vez, fiquem esclarecidas, mais uma vez, para todas aquelas pessoas que nos ouvem e que contam connosco para que a informação, de facto, e o conhecimento seja o devido em cada um dos momentos. Muito obrigada.